Tudo bom?
Tudo bom.
O que que você tá escutando? É só pra saber o que você tá escutando agora.
Tô escutando o GrotaCast, um podcast muito foda. Tu tem que ouvir, vou dar play aqui pra tu ouvir. Escuta só. Começando o GrotaCast, episódio número 17. Hoje o programa é diferente, é uma entrevista com o Ratinho. Não o Mickey Mouse. Sim, o apresentador, Carlos Massa. É isso aí, confere, é o mesmo papinho de sempre aí, não descola essa bunda daí. Não tira o fone de ouvido, continua ouvindo, continua fazendo o que tu tá fazendo. E vamos para a leitura de recados. E o primeiro recado é dos comentários que foram deixados no blog, no post do podcast 14, do GrotaCast 14, Centauro, Assassino de Centauro e Minotauro. O Alessandro Velberan disse: curtiu o podcast, o assunto, mandou bem. NRN Bagunça disse: legal ver que tem gente fazendo podcast ainda mesmo no meio da moda do YouTube. Hércules era da hora, mas sou daqueles que curtia mais a Xena. Que legal. O Glaucio disse: que legal esse podcast. Sou o Glaucio do Geisha Zumbi Podcast. Uma dica, blá, blá, ele deu uma dica ali. Muito, muito obrigado, Glaucio. Inclusive eu já ouvi o Geisha Zumbi Podcast, interessante. No post analisando a canção Camar Amarelo, a Tha Helena disse: hahaha, tem muito disso por aí. Obrigado, muito obrigado, tá? Obrigado. No post, aturando idiotas no trabalho, Curiosidade disse: cada vez melhor seu blog, parabéns. Muito obrigado. Estamos trabalhando para que ele fique cada vez melhor. No post, toma na sua cara. O Andy Antunes disse: kkkk, foi muito engraçada a cara do repórter. O Juan Dias disse: kkkk, a Globo tem que se ferrar mesmo. É a Globo.
Vai tomar no cu.
A Globo.
Puxa.
No post supla na seleção, se cuida Neymar. O Douglas Cavalcante disse: pode crer, o cara joga, hein? Joga muito. A Sônia Maria compartilhou. O Juan Dias disse: sim, mano, o Supla joga muito. Realmente, o Supla joga pra boné. A Marília Tasso disse: eu não me lembro, não entendo nada de futebol, mas até gosto de Supla. É ali, o Supla mostra todo o seu dom futebolístico, herdado de sua família. No post, Páscoa, controle-se.
Oh, fuck. I can't believe you've done this.
O Danilo Moreira disse: Páscoa é renovação. Muita gente precisa levar isso ao pé da letra, mas se limitam a gastar com ovos de Páscoa. Abraço aí, Danilo. O Léo Alves disse: capitalismo, sem mais. A Tha Helena disse: banalizaram a Páscoa e o Natal. É o que as pessoas geralmente fazem com as datas que só servem para o consumismo. Eu sempre rio com esse vídeo, muito bom. Muito obrigado, muito legal. Não se deprima, o pior cover de todos os tempos. Aqui é um post sobre uma banda que fez um cover da banda Guns N' Roses. Ficou mítico, incrível. Se você quer aprender uma maneira de como não tocar guitarra ou como não tocar na banda, é só olhar esse vídeo aí. O Luiz F disse: eu também acredito que o rock tem salvação, mas falta alguém com palavras e atitude. É, hoje em dia não existe mais isso daí, né? No GrotaCast 15, a Dani passou ali e deixou um abraço, valeu. Bom, no post GrotaCast 16 sobre Pantera, que foi o último podcast, meu Deus, a Matia Markinger disse: thanks for sweet comments.
Okay, Mr. Mac,
okay.
Obrigado. A Zuleide compartilhou. Obrigado aí por compartilhar, Zuleide. Um dia eu ainda dominarei essa área.
Não fode, porra.
No post pode isso, interpretação. Aqui é uma piadinha, né? Que eu sou um cara de muito bom humor, então às vezes eu escrevo algumas coisas engraçadas. No post babacósmico, esse daqui é um... é sobre uma banda que foi pouco difundida. Uma banda que... podia ser mais reconhecida no Brasil, mas não é. É uma banda que toca mais ou menos as músicas do tipo que os Mamonas Assassinas faziam. E no post, a rede social, Facebook, em que o autor expressa todas as suas opiniões sobre o Facebook, teve incríveis 0 comentários, ok. Está todo mundo chupando e lambendo o saco do Mark Zuckerberg.
O que disse?
Né? Ok, ok. Beleza, não tem problema. No post o baterista veio. O Aparecido Barbosa disse: é só fechar os olhos pra sentir o som. Aí talvez você pode ver o bater. O batera. E o Yerson Rodrigues disse: sempre tu apolandote.
O que disse?
Seja lá o que isso queira dizer, obrigado por comentar. No post, ser pobre é foda, desabafo de um Simpson, tivemos 0 comentários.
Oh, fuck.
Ok?
Ok, Mr. Mac.
Tranquilo? Esse vídeo é um vídeo muito engraçado. Não sei porque as pessoas não comentaram, mas foda-se. Não querem comentar, não comenta. E no post inverno, que época incrível. Aqui também, a opinião do autor, em que a Keila Núbia Vilela fez um merchan aí do, de um blog ou de alguma coisa ali que... que ela está promovendo. Muito obrigado, pelo menos, por comentar, né, tchê? É isso aí. Vamos para o programa. Bem, hoje estou aqui com um dos maiores apresentadores da TV brasileira, o lendário Ratinho. E aí, Ratinho, tudo bem?
Tudo bem.
É uma honra tê-lo aqui.
Eu sou teu fã.
Muito obrigado. O senhor já ouviu o GrotaCast alguma vez? O senhor gosta?
Mais ou menos. Não sou tão fanático assim.
E o senhor já ouviu falarem de mim? O que disseram?
Gente boa, mas meio chatinho pra lidar.
Disseram mais alguma coisa?
Se você começar a conversar muito com você, a gente se fode. Você parece filme nacional. Sempre o final é ruim. É uma bosta isso. Enfim.
O senhor acha que dá pra captar as mensagens que eu passo durante o programa?
Com mensagem, uma mensagem que dá pra captar com facilidade.
Ah, é?
Eu não sei por que você tem audiência. Quer dizer, coisa que a gente não entende. Por que você dá audiência? O Mazzaropi dava audiência.
Pois é, vai entender, né?
É.
Mas é porque é muito bom o programa. O programa é muito bom. É imperdível. É incrível, é imperdível. Eu tenho a dizer pro senhor também que eu sou um grande fã do senhor. Dentre muitas pessoas aí que eu idolatro, o senhor é uma delas. Uma figuraça aí da TV brasileira que de certa maneira mudou um pouco o formato e tal dos programas, colocando muita baixaria e muita porrada na TV. E é isso aí que eu tenho pra dizer pro senhor. O senhor tem alguma coisa pra falar pra mim?
Se eu tivesse dois cu, davam pra você.
Muito obrigado, eu vou negar essa aí, vou deixar pra próxima. Então vamos começar a entrevista?
Vamos. Não acabou essa porra ainda?
Não, ainda não.
Até que demora, hein?
Novamente, eu gostaria de dizer que é um prazer tê-lo aqui.
Prazer é tudo meu.
E como primeira pergunta, gostaria de perguntar qual é a origem do seu apelido.
Eu era comparado aos outros meninos da minha idade, eu era pequeno. Eles eram maiores, mas tinham a mesma idade. E não deixava jogar bola. Como não deixava jogar bola? Porque eu era pequeno. Eu roubava a bola deles, ia pro meio do mar. E demorava para devolver, porque naquele tempo não era, todo mundo tinha bola. Então quando eu devolvia, ele deixava eu jogar a bola naquele dia, no outro dia eu falava, esconde a bola desse ratinho. Ele tá chegando igual, ele chega igual um ratinho. Foi pegando um ratinho, virou ratinho.
Legal. E onde o senhor começou a caminhada para a fama?
Comecei em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Tinha um programa de rádio que chamava Boca no Trombone. Ali comecei a criticar prefeito e fazer programa policial depois que eu fui bastante tempo no rádio, velho. Depois que eu fui pra televisão.
Mas o senhor começou no...
No rádio.
E depois o senhor acabou indo trabalhar na TV, né? Mas assim, mesmo com essa cara, eles aceitaram o senhor lá na TV, tranquilo?
Com esse narizinho, não podia ficar escondido atrás do microfone. Eu sempre fiz muito sucesso em rádio. Aliás, morro de vontade de voltar pro rádio.
Ah, é?
É.
Então, o negócio ali que o senhor falou, do narizinho e tal, no rádio não tem essa frescura aí do cara ter que ser bonito, né? Já na TV o cara até não precisa ser bonito, o cara pode ser feio, mas ele tem que ser engraçado, né? Ou simpático, né?
É.
O senhor disse que tem vontade de trabalhar no rádio, que gosta de trabalhar no rádio e tal... Por que o senhor não volta a trabalhar no rádio, então, já que tem tanta vontade? Seria porque é muita correria fazer rádio e TV junto?
É, pagam muito pouco.
É, sei como é que é isso aí, não dá nenhum retorno no negócio, principalmente na internet, né? É complicado o negócio. Mas tranquilo, o senhor tá nesse BT hoje e passou por algumas outras emissoras antes de chegar aí e... Mas o senhor não foi aparecer no SBT, né?
Não, apareci antes através de alguns programas que participei, assim, o programa do Mário Vendramel, outros programas que eu mesmo fiz lá na região, mas o programa que me efetivou, que me fez conhecido na televisão, foi o programa Cadeia, do meu amigo Luiz Carlos Albuquerque.
Criei tudo! Agora eles gravam o meu programa e ficam me imitando lá fora. Eu criei o Ratinho. Foi o melhor repórter que eu tive na minha vida.
Puxa.
Quando eu cheguei aqui, eu precisava de um repórter. Ratinho tava numa merda desgraçada. Falei, vai trabalhar comigo. Ratinho começou a trabalhar, foi o melhor repórter. Elegi ele vereador, elegi ele deputado federal. Depois aí, ele perdeu uma eleição, ficou magoado. Martinez, que faleceu, ficou magoado e tal. Eu saí da televisão. E aí eu fui pra Rede Record de televisão. Mas não posso falar mal do Ratinho.
Você tem uma relação boa com ele hoje?
Não converso com ele. Mas também não tenho nada contra. Eu tenho que respeitar o cara. O cara me imitando, ele conseguiu subir. Entendeu? Otário fui eu, que o Silvio Santos me convidou pra ir pro SBT e eu não quis ir. Falei, não, do Paraná eu não saio, eu sou deputado. Primeiro eu tenho que respeitar os meus eleitores que votaram em mim. Ora, o Ratinho aproveitou a oportunidade e teve essa chance de me confiando, batendo o cacete e falando o meu linguajar. E como outros apresentadores me copiam no Brasil. Se você for em Rondônia, tem gente me copiando. Se você for em Minas, tem um louco lá que me copia até a toalha. Entendeu? O cacete, tudo no Brasil inteiro. Entendeu? Agora, o meu programa é um só. É o Cadeia Sem Censura. Cadeia você pode até copiar, porque é uma marca universal. Você pode falar programa Cadeia, Cadeia, Cadeia. Então é o Alborguete e o Cadeia Sem Censura. Entendeu? Não tenho medo. Estou aqui para falar a verdade.
Aham, e o que aconteceu pro senhor acabar indo pro lugar dele?
Ele brigou com o dono da televisão, tiveram uma desavença, e como faltou gente para apresentar o programa, eu fiquei no lugar dele, porque ele foi para outra televisão. Então, eu acabei ficando no lugar dele, comecei imitando ele.
Sim.
E depois, eu fui pegando o meu jeitão, mas me imitei ele bastante tempo.
Eu não conheci ele, assim, não cheguei a vê-lo, mas pelo que eu ouço falar e pelo que eu vejo na internet, até pelas referências, ele foi um cara que, digamos, dá pra chamar de fodão, né?
Ah, ele fez um trabalho bem feito durante o período dele.
Vamos mudar um pouco de assunto aí. Uma vez o senhor falou que os programas populares são discriminados por algumas agências de publicidade. Porque... o que que o senhor acha?
Eu acho que não deve ter isso. Eu acho que o programa popular tem seu público, e esse público está cada vez mais poderoso financeiramente, tem mais dinheiro para comprar, então é preciso que a publicidade respeite esse público.
E sobre a Globo, sobre os programas populares dela, ela... qual é... é mais fácil para ela devido ser a Globo?
É, a Globo não tem... Por exemplo, quando a Globo tem que fazer um programa popular, ela tem dificuldades, porque o apresentador da Globo, ele não está acostumado a ir, assim, muito no processo cultural da população brasileira. Ele fica lá nos estúdios da Globo e achando que todo mundo é glamouroso. No Brasil não é. Então, quando a periferia explodiu. Então, quando a periferia explode, o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar um apresentador que tenha cara de Globo, que tenha cara de pobre, a Regina da Sé, sempre ela, pode notar. Põe ela no ar, e ela vai do programa. Então, eles põem lá, o Esquenta.
Aham, sei.
Então, eles põem lá, com aquela mistura, para ver se pega o popular. E agora a novela da... Daí coloca a novela, aquela novela bem brega, e pegou o popular também, fez certinho.
O senhor não tá nem aí, né? Pega e fala mesmo, que se foda, né?
Eu tô pau também, né? Batou na minha penha também. Se eu puder, se eu não puder, eu corro.
Isso aí, boa. Se não puder, né? Se não puder, corre. Que hora que o bicho pegar, se não der, corre, né, tia? O senhor já teve uma carreira política que, diga-se de passagem, foi bem curta, né? O senhor acabou saindo da carreira política e acabou voltando pra TV. E o que que o senhor acha da administração do Brasil?
Quando você vê que você pega o orçamento da União, você vê lá que de 100 milhões vai 25 para a educação, e só que daqueles 25 que vai para a educação, ele é desviado em mais de 50% em obras e em coisa errada. Então o orçamento está certo, está errado o gerenciamento. É o roubo do gerenciamento. Nunca. O Brasil tem um dinheiro enorme para a saúde, mas ele é mal gerenciado. E não é o gerenciamento só do Ministério. O Ministério repassa. Só que tem médico que faz falcatrua, tem agente que faz falcatrua. Então é sistema corrupto que um dia vai ter que acabar.
É o que todos esperamos. O senhor fez no começo da carreira programas policiais. Como é que é fazer os programas policiais?
É muito ruim. Quer dizer, hoje eu não faço mais isso, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Mas naquele tempo eu gostava. Mesmo eu fazendo um programa assim, vamos dizer, com programas policiais, o meu programa era alegre, mesmo quando eu apresentava, subia na mesa, quebrava fax, a gente já fazia essas palhaçadas no programa, já era desse, que era do espírito da gente.
O que que o senhor gosta de fazer na TV?
Eu gosto de fazer exatamente o que eu estou fazendo na televisão.
E lá no SBT o senhor se dá com todo mundo ou tem alguém que o senhor quer esfregar a cara no chão e dar um chute na barriga? Ou uma voadora no pescoço, um Hadouken, um Kamehameha, alguma coisa do tipo?
Não, eu sou louco pra derrubar o Celso Portiolli e o Silvio Santos pra pegar o horário deles.
Só eles, não tem mais ninguém.
E a Eliana também, eu quero ir pro domingo.
E entre esses três aí, a Eliana, o Silvio e o Celso, qual o senhor gostaria de derrubar?
Qualquer um dos três que eu derrubar, tá bom. Pode ser o Silvio, pode ser o Celso Portiolli, pode ser a Eliana. A Eliana tá mais fácil, que o contrato dela tá terminando. Quando a dela tá terminando, ela ganha muito bem. Eu acho que o Silvio não vai querer renovar.
Por falar nisso, como é que é o Silvio? É verdade que ele não fala com ninguém? E como é que ele é?
Ele não atende ninguém. Ele é muito gentil, muito querido, mas não atende ninguém.
Diga uma coisa que o senhor acha sobre o Silvio.
Eu acho que ele é um ET.
Por falar em ET, o programa do senhor sempre foi famoso e bastante conhecido pelas coisas sobrenaturais que tinha, história sobrenatural, mágica, sei lá, um monte de coisa. O senhor acredita mesmo? Eu via muita história, muita lenda urbana, muita história de lobisomem, mula de sete cabeças, muito daquelas lendas no programa um tempo atrás. O senhor acredita em alguma daquelas histórias?
Não acredito de porra nenhuma. Não acredito em nada. Só faço aquilo pra fazer uma onda de
verdade. O senhor não acredita nem um pouquinho?
Eu me chega como verdadeiras. Eu não acredito em nenhuma delas. Eu falo no ar. Isso é mentira. Mas o povo quer ver. Eu falei, é mentira, é um tal de Chicão que inventa aquelas coisas lá. E era quase meia-noite. Porra, por que que o fantasma não aparece no meio-dia, com o sol quente? Por que que o fantasma tem que aparecer à meia-noite, pô? Todo mundo aparece depois da meia-noite. Aparece 10 horas da noite, por que que tem que ser à meia-noite?
Sei lá, mas o que que o senhor tem a dizer sobre a pontuação do seu programa em relação à novela da Globo? Porque a pontuação do seu programa... O seu programa tem a média pequena, né?
Pequena é foda, hein? Todo brigando com a novela da Globo aí, levando fumo todo dia pequeno. Você não vai no meu lugar lá fazer a novela, fazer o programa?
Por único e exclusivo motivo de que nunca me convidaram, né? Porque se tivesse me convidado eu já tinha ido. Mas como eu disse antes, o programa do senhor sempre teve muita porrada e baixaria, né?
Não, você tá enganado, você deve estar vendo o programa do Datena. O Datena que tem pagadaria, o programa brega do Datena.
Tá certo, mas lá no programa de vocês sempre, de vez em quando, sai uma porradaria, né? De vez em quando o pessoal perde o controle lá, né?
Perde o controle, quando a gente dá 100 pra eles brigarem.
Boa, 100?
É, daí perde o controle.
E normalmente a porradaria ela come solto no teste de DNA. Como é que é esse teste de DNA aí? Vocês pagam ou vocês dão um calotão lá no laboratório?
Ah, sim, pagamos. Custa R$1.800 cada teste.
Caro, hein?
Caro pra cacete. Mas a pessoa, se for esperar na justiça, tem que esperar um ano e meio. No nosso programa é na hora. E daí, quando a pessoa é muito mole, nós não levamos para o programa. Nós pagamos o DNA, mas não levamos para o programa. Nós não queremos gente mole lá, nós não queremos que gente faça barulho.
Pergunta trouxa agora. Por quê?
Que é o que dá audiência.
Mas nem todos foram pro ar, né? Já teve pais que...
Já foram descobertos e nem participaram do programa. Simplesmente tomam DNA pra você é o pai, mas nem apareceram no ar. Só vai pro ar quando tem indício de confusão. Nós queremos confusão.
O senhor já tá há tanto tempo aí na TV, nesse ramo. O senhor acabou influenciando outras pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
É, eu acho que, assim, muita gente... Como eu copiei o Alborguete, eu acho que muita gente foi no meu rastro. Porque programa de televisão é difícil você acertar. Programa de televisão depende muito do carisma. Você não sabe quem faz audiência.
E sobre o Henry, que foi o senhor que descobriu ele?
Foi descobrir porque eu vi ele andando na cidade. Eu falei, eu vou entrevistar esse diabo aí. E daí ele não queria me dar entrevista de jeito nenhum. Não queria. Ele falou, não posso entrevistar porque eu sou o Cristo. Naquele tempo ele não falava nem que era o Henry. Daí eu falei, não, mas eu vou ter que esperar morrer para falar com Jesus, eu vou falar vivo. Falei com ele, ele não deixava me aproximar, eu tinha que ficar a 7 metros dele. É com muito jeito eu consegui ficar 3 metros dele. É com mais jeitinho, 1,5 metros.
Ah, foi dando jeitinho brasileiro, né? Jeitinho malandrógico que ele... Mas também teve aquele episódio mítico do... da televisão brasileira, que foi quando o senhor ligou pra Globo, né? Vamos ver aí. Ah, melhor, né? Eu ainda não fui contratado, né? Pra substituir, só pra tô brincando. Mas vamos ouvir aí como é que aconteceu e depois aí o senhor comenta, valeu?
A suíte da Globo lá pra ver que hora termina a novela, aqui lá não tem mais assunto pra pôr no ar.
Alô?
Alô, quem tá falando?
Maurício.
Você faz o que aí?
Quem é?
Aqui é o do programa do Ratinho.
Ah.
E a gente fica esperando todo dia vocês terminar a novela pra gente colocar as coisas no ar. Corta a novela pra nós subir um pouco mais.
Peraí, você ligou aqui na Globo?
Eu liguei! Não é que a novela tem um... A gente tem espião lá dentro, a gente sabe quando termina a novela. Tem dia que o espião nosso não vai trabalhar. Então nós não sabemos quando é que vai terminar a novela. Eu liguei e falei, pô,
é verdade que o senhor já deu banho defunto?
Não, essa história não é... Eu nunca cheguei perto de um defunto. Pra começar, eu tenho medo. Tem medo de gente morta. Todo mundo fala, a gente tem que ter medo do vivo. Quer ter medo de vivo, tenha você. De vivo eu não tenho. Eu tenho de morto. Porque com o vivo, você vem pro tapa, eu vou pro tapa. Agora, com o morto vem pro telão, você vai fazer o quê? Ele já está morto, tá, não tem mais nada pra perder. O vivo, você vai no pescoço e vai lá. Tá. Aonde você vai pro morto? Eu vou fazer com o morto. O morto vem, quero falar com você. Eu falo, o quê? O que você vai falar com o morto? Nada, ele já tá morto! Na verdade, eu, quando tinha um amigo meu que tinha uma funerária, então quando ele não queria dar banho no defunto, ele segurava o defunto e eu metia mangueira de longe. É isso que eu fazia. Porque o defunto fica duro. Segurava, porque o defunto ele fica duro e ele se caga todo. Você tem que catar uma mangueira que eu nem olhava. Você tinha medo. Não, o defunto não se mexe.
Interessante, mas todo mundo sabe que o senhor tem dinheiro pra boné, né? Pra Cacilda, tem bastante dinheiro. Pro senhor, qual a diferença entre ser rico e ter dinheiro?
Ter dinheiro é ter o conforto que você acha que é bom pra você. Ser rico é ser metido a rico. Aí tem cara que não tem um pardal pra dar água, é rico, vai, frequenta os melhores clubes, não tem um pardal pra dar água, não tem dinheiro pra nada.
Eu fiquei sabendo que o senhor foi pra Paris. Por que que o senhor foi pra Paris? E o que que o senhor achou de lá?
Isso é pra ter conhecimento, eu achei uma merda Paris. Eu não gostei de Paris, eu não gostei da comida, eu não gostei do parisiense mal criado pra burro. Ah, um bando de idiota, que você tá lá, você tá levando dinheiro pra aquela cambada lá, e se acham, olha com você com soberba, como se eles fossem os maiorais. Eu falei, merda, eu vou pra África, eu não me gosto.
E é verdade que o senhor comprou um bar, qual é a história desse bar?
Cheguei na minha cidade onde eu tenho fazenda, o cara não queria vender porque eu tava sem cheque. E sem dinheiro, porque eu estava vacinando o gado. Queria dar cerveja para os meus funcionários que estavam me ajudando. E eu fui tentar. Falei, vende a cerveja, amanhã eu venho pagar. Pô, mas aquilo lá não vende fiado. Falei, mas como não vende fiado? Ele falou assim, é fiado, amanhã cedo eu mando dinheiro para você. Você está fazendo lá para... Não. Aqui é porque é para todo mundo. Eu fui lá, corri na fazenda, peguei dinheiro que tinha na pasta. Falei, quando é que você quer no bar? Então ele falou, sai daí agora.
Interessante. E quando foi feita aquela homenagem pro seu barriga, seu ou senhor barriga, tanto faz, o senhor teve que emagrecer bastante, né? Quantos quilos o senhor emagreceu?
Emagrecer, tive que engordar, cacete. Engordei 5 quilos para poder fazer aquilo lá. Engordei 5 quilos.
Mas quem teve essa ideia de fazer essa homenagem foi o senhor?
É, uns viados lá do SBT fizeram isso. Chamado de filha da puta.
Mas foi uma homenagem bonita.
Foi porque, na verdade, eu achei que seria uma homenagem minha para ele. Né? Eu achei que o Edgar Ivari acabou virando meu amigo. Eu falei, claro que eu faço. Sem problema. Claro que eu pus uns enchimentos, que eu não sou tão gordo assim. Eu pus uns enchimentos pra ficar gordinho.
Então, a entrevista chegou ao fim e... Ratinho?
Sim, foi não.
Muito obrigado mesmo. E até a próxima. E o senhor gostaria de dizer alguma coisa pra encerrar o programa?
Sim.
Manda ver, então.
Porra, me tira daqui, cacete!